Boa noite, senhora vereadora, boa noite, senhores vereadores, boa noite, pessoal que da casa sempre nos auxilia, boa noite à nossa secretária Rosângela Guerra, e boa noite a todo pessoal aí que nos acompanha aí pelas redes sociais. Gostaria, antes da gente fazer a nossa oração, de convidar a secretária Rosângela Guerra para subir até o plenário. Vamos dar início à nossa reunião, como sempre fazemos todos reunião. Primeiramente, fazendo oração, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E em seguida, o vereador Gilvan Antônio da Silva para a leitura do Santo Evangelho.
Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de 1 ao 6. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para aquele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o; se ele o converter, perdoai-lhe. Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tiveres fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Palavras da salvação.
Neste momento, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Presente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Wellington da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo dos Reis Silva.
Presente.
Vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria.
Presente.
Vereador Wilde Welles de Oliveira.
Presente.
Por haver número legal, sua proteção, nosso Senhor Jesus Cristo, de onde manda toda força e poder, declara aberta a 43ª sessão ordinária, nesse dia 8 de novembro de 2021. Coloque em votação no plenário a dispensa leitura da ata da 42ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2021. O vereador que for contar a dispensa leitura da ata, que se manifeste. Dispensa de leitura da referida ata foi aprovada por 8 votos. Coloque em discussão a ata da 42ª sessão ordinária. Como não houve retificação, declara aprovada por 8 votos. referida ata, conforme transcrita, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido.
Moção número 020 de 2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Welles de Oliveira, de congratulação e aplausos ao projeto Abrindo Caminhos pelos relevantes serviços prestados à sociedade piuiense. Moção número 021 de 2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Welles de Oliveira, de congratulação e aplausos à Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piuí e Região, Arildo Gonçalves, pela assistência prestada aos pacientes oncológicos e seus familiares do município de Piuí, Minas Gerais e Região. Moção número 022 de 2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Welles de Oliveira, de congratulação e aplausos ao escritor piuiense Ricardo Messias Marques, pelo lançamento da obra literária Com Carinho, Fernando, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Ofício sem número, de autoria do senhor Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais, o qual solicita apoio desta Casa Legislativa junto aos deputados estaduais para que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais derrube o veto parcial ao Projeto de Lei número 1155 de 2015, para que a sociedade mineira não perca o direito ao transporte público. Ofícios número 401 e 402, de autoria do senhor Adriano Higino Freire, coordenador do curso de MBA, Governança e Integridade de Riscos na Administração Pública, o qual apresenta a Faculdade Presbiteriana Gamnon e apresenta propostas de cursos de graduação para os representantes do Poder Legislativo Municipal. Portaria número 035, de 29 de outubro de 2021, que transfere à 44ª Sessão Ordinária do dia 15 de novembro de 2021, Feriado Nacional da Proclamação da República do Brasil, para o dia 16 de novembro de 2021. Ofício número 198, de 2021, de autoria dos vereadores Reinaldo dos Reis Silva e João Marcos Macedo Silveira, os quais convidam a secretária municipal de saúde, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, para participar da 40ª sessão ordinária, que será realizada no dia 8 de 11 de 2021, segunda-feira, às 19h30, na sede do Poder Legislativo, com a finalidade de explanar sobre a campanha Novembro Azul, reforçando a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, ressaltando os cuidados preventivos com a saúde física e emocional do homem. Ofício número 202 de 2021, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, informando aos senhores Geraldo Romeu da Costa, Maurício José Pereira, Vânia Lúcia Lima Guimarães e Dilma Soares Bueno Gonçalves, que o ofício apresentado por estes foi encaminhado para os vereadores desta Casa Legislativa para conhecimento e análise da matéria e dos pedidos apresentados. Ofício número 203 de 2021, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando a proposição de lei número 047, de 4 de novembro de 2021, que abre crédito especial no orçamento de 2021 e da outras providências. A matéria foi discutida e aprovada em único turno, por 8 votos, na 42ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de novembro de 2021. Ofício número 204 de 2021, de autoria do presidente do Poder Legislativo, Reinaldo dos Reis Silva, ao chefe do Poder Executivo, encaminhando o requerimento número 132 de 2021, de autoria do vereador José Antônio Camargo Júnior, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal de Piuí por 8 votos, na 42ª sessão ordinária, ocorrida no dia 3 de novembro de 2021, o qual requer o envio dos seguintes documentos: cópia integral dos autos do pregão eletrônico, registro de preço número 51 de 2021. Edital de convocação para a 43ª sessão ordinária.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva. Senhor presidente, passando então a ordem subsequente, já o vereador manifestou que não fará uso da palavra, convido o vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, Rosângela Guerra, secretária de Saúde, se faz presente aqui na nossa mesa. É um prazer ter você aqui, Rosângela. Senhor presidente, hoje eu trouxe só algumas demandas aqui e vou pedir depois o Felipe até para a gente fazer em forma de indicação. É com respeito ao trânsito, na rua José dos Santos, até que o João dos Santos, até que o Gilvan, mas a Shirley também já se manifestaram a respeito. Pedi o pessoal do trânsito para fazer uma avaliação naquela rua, porque os moradores estão pedindo, para a gente tentar fazer algumas mudanças. Então é interessante que o pessoal do trânsito faça um estudo bem feito naquela região, para sanar, resolver o problema que está bem sério ali. Até mesmo eles estão citando a Rua Passos, mais ou menos a Rua Passos, quase que é o mesmo assunto. Então a gente pede também uma avaliação na Rua Passos, até onde o pessoal, o caminhão do lixo, vai recolher o lixo, e está causando um transtorno assim entre os motoristas, os pedestres. Então, porque a rua, uma parte da rua ali é mais estreita, então a gente pede aí esses dois locais para estudar ali direitinho, para ninguém ficar em prejuízo ali. E até mesmo o pessoal do caminhão do lixo aí que está trabalhando, para não correr risco, Às vezes de algum carro, alguma coisa assim, tá atropelando alguém nesse sentido. A questão da moção aí, cumprimentar cada um deles, cumprimentar aí as entidades Amparo, Abrindo Caminhos, pelo trabalho que eles fazem ali o dia a dia. Não só eles, com todas as entidades, fazem um trabalho muito bonito, a gente tem que reconhecer esse tipo de trabalho. Sobre o Ricardo Marques, filho de Cristina, ali, Cristina Marques, ele lançou o livro agora em Ribeirão Preto, muito estudioso. Então, é bem interessante a gente estar valorizando as pessoas aí da nossa cidade, que estão fazendo um diferencial e contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Então, eu quero cumprimentar aí o pessoal e pedir apoio aí todos os vereadores para estar endossando aí esse encaminhamento que nós fizemos aí hoje. No mais, é só. Muito obrigado.
Convido o vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Shirley. Boa noite, vereadores. Boa noite, Rosângela Guerra, secretária da Saúde. E o público que nos assiste através das redes sociais, Facebook. Queria falar sobre uma indicação que eu fiz aqui no 279. A respeito do bairro Morado Sol, que eu passo muito ali, aí tem um morador lá que me procurou, solicitando ali melhorias no bairro, como, por exemplo, a pintura ali das ruas, não tem pintura nenhuma lá, né, no caso de alguma faixa, placa de trânsito, sinalização, ali não existe naquele bairro, né? E também o nome das ruas. É, né, um bairro ali antigo, né, que está até então, né, tem muito tempo tem ele, e não tem ali, algumas ruas lá não tem, existe o nome de rua. Então, que seja solicitado através do secretário, né, dessa área, e também o lixo. O lixo passa ali 3 vezes por semana, caminhão de lixo. Eu solicitando também que poderia passar todos os dias, porque fica muito lixo lá. Eles colocam no dia lá e passa só 2 dias depois. Então, eu queria ver isso aí, né, juntamente com o prefeito. Ele toma ali as providências ali necessárias. E também, eu até já tinha trocado, tenho uma ideia, até com o jurista da casa, doutor Zelito, mas eu vou insistir nisso aqui de novo. A respeito dos horários bancários. Então, eu conversei com ele olhou lá e depende do Banco Central. Quando iniciou nessa pandemia, os horários eram um. Aí passaram, né, uns ali atendendo das 8 às 13, outros das 10 às 15, um negócio assim. Aí o que acontece? Continua. Várias vezes eu já fui ali na Caixa Federal, quantas vezes eu estou ali, chega alguém, depois dá uma hora, eles achando que é até às 15, tem que voltar, talvez alguém da roça, algo assim. Então, eu acho que tinha que ter um padrão, né? Igual tinha antes, era das 11 às 15, se não me engano. Mas continua a mesma coisa. E agora, né, como está aí, está vendo os casos, está tendo, né, nenhum caso, hoje teve só um caso. É, e vou falar com vocês, relaxou, no geral, está relaxado. Não só a Piuí, como Minas Gerais, Brasil, relaxou. Está, né, tendo os bailes aí, né, essa noite mesmo, esse final de semana, tem o Golden Night e tal. E está tendo show ao vivo. E está seguindo o protocolo como? Só ali, entra de máscara, mas lá não fica de máscara, nem álcool gel, nem nada. Então, eu tenho visto muitos aí, pessoal, na fila de banco, do lado de fora, tomando sol, nesses horários aí que eu disse para vocês. Né? Então, quer dizer, o banco também adequa isso então, então liberar também. Mãe. Por que que já liberou, né, já ir para esses outros, né, comércios, esses shows? Então, que o banco também seja liberado. Não sei se depende, José, você está até aqui hoje, né? Não sei se depende da vigilância sanitária para isso. Mas eu vejo mesmo muita gente lá de fora e o banco lá dentro, talvez um ou dois, e o pessoal lá de fora tomando sol quente e devido a essa pandemia. O pessoal, a maioria deles em home office, né? Eu acho também já passou da hora de acabar isso também, penso eu, né? Entendeu? Então, eu peço aí, né, se, não sei se a gente tem a força para isso, por esses bancos, né? Mas que seja olhado com carinho esse lado aí também do ser humano ali que está guardando a fila, idosos, né? Às vezes ali até ali, alguns ali com até um de com deficiência nas filas lá. E dentro do banco, um ou dois ou três, né? Sendo que cabe mais. Já que está assim, libera tudo. Muito obrigado, só isso.
Júnior. Só a respeito do trânsito. A gente sabe que o trânsito é sempre complicado, né? Só em todos os lugares é complicado. Mas se não for uma empresa especializada para olhar o trânsito de Biuí de um modo geral, eu não vejo outro caminho. Nós vamos ficar aqui os 4 anos falando de ruas separadas, que é as coisas doidas. E quando eu falo empresa, porque é o que ocorre todo processo legislativo, todo processo eleitoral, quando pergunta o candidato, o que você vai fazer do trânsito? Ah, devemos contratar uma empresa especializada, toda vez é essa mesma pergunta, né? Óbvio, chega na realidade, do dia a dia, isso não acontece, e fica essa, todos os vereadores recebendo da população os pedidos. Às vezes uma pessoa, como já falou para mim, só que às vezes eu não trago, porque eu sei que é difícil. Ah, tem que colocar a mão em tal rua. Ele acha, mas o outro acha que não. Então eu digo assim, se não for uma coisa bem estudada, nós vamos ficar os anos todinho aqui discutindo. E olha que isso vem de muito tempo, de vários mandatos, que esse problema do trânsito, ele sempre continua. E aí é difícil solucionar. E não é só Piuí, você sabe. Hoje o trânsito é problemático, é no estado inteiro, no Brasil inteiro. Mas se não for uma empresa especializada para fazer um estudo geral, a gente não chega em lugar nenhum com o trânsito, não. Só essa observação.
Convido o vereador Carlos Leonel de Oliveira.
E cumprimentar você, Zé, essa preocupação que você levantou aí com relação às filas de banco. Hoje eu testemunhei uma fila começando a Benedito Valadares e acabando lá perto da Marília, da farmácia. E eu noto que, como você disse aí, a gente sabe que não compete diretamente à casa, né, criar essas normas, mas nós podemos oficiar, né, os bancos, até mesmo o Banco Central, solicitando, né, uma abertura mais viável, né, para o atendimento dessas pessoas, porque a gente passa lá, eles brincam, cobram até da gente, com o vereador, olha aqui. Isso não cabe a gente, não temos competência para isso. Mas podemos reclamar, porque nós somos representantes do povo. Então, nesse momento, é um momento oportuno. Quem sabe de fazer um documento, né, levantado aí pela sua ideia, pedir a casa para fazer, pedir o nosso jurídico aí, fazer um desagravo, né? Mostrando, né? Fotografando. Hoje eu até fiz a foto lá, por infelicidade, eu não trouxe meu telefone. Entendeu? Fiz uma foto lá mostrando. A fila estava começando na porta do banco, terminando lá perto do Pão das Carroças. No sol, sem água, tentando, provocando até contaminação, né, da doença que está aí proliferando aí. Quer dizer, a gente não sabe, eu nem sei a razão daquela fila daquele tamanho, parece que é os cadastros, né, com relação a essa ajuda que vai ter aí para o cidadão, mas eu acho que tinha que ter uma norma, por ordem alfabética, sei lá, o banco é que tem que saber disso. Agora não, sorte o cidadão na fila lá, e ele fica lá tomando sol, coitado, né, maiando lá. E, de repente, eles cobram da gente, cobram das autoridades da cidade, esse, né, ponto de vista. Então, você levantou essa ideia, muito boa, cumprimentar você aí pela essa preocupação e pedir a casa aí, a nossa mesa, para, quem sabe, certeza, então, oficiar, e nós todos os vereadores assinar, né, um documento cobrando, né, dessas instituições um atendimento mais digno, né, essas pessoas que ficam na fila lá. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu me inscrevi ao uso da palavra, eu cumprimento os senhores, os demais colegas, ao público que nos assiste, a Rosângela, né, secretária de saúde, né, e a todos os servidores dessa casa. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de agradecer, né, o deputado Euclides Peterson, né, quando eu entrei aqui no mandato da Casa Legislativa, eu encaminhei um ofício a ele solicitando, mediante uma visita que a gente tinha feito em loco com os demais vereadores, né, Fabinho, Carlinho, até propriamente o senhor esteve presente, a necessidade de um veículo para o projeto Reconstruindo Vidas. E eu fiquei muito feliz quando ele enviou o comprovante de pagamento, né, que já está no Fundo de Assistência Social do município, o valor de R$60 mil para aquisição de um automóvel que vai contemplar as finalidades sociais do projeto Reconstruindo Vidas. Agradecer também, senhor presidente, ao secretário Tadeu, né, ao diretor Fernando, que se propuseram numa parceria em nos ajudar na instalação, né, dos pisos táteis da nossa Casa Legislativa, né, e que, cumprindo a regra e determinação da acessibilidade, inclusive a vereadora Shir também esteve presente nesse objeto de indicação, E agora nós caminhamos para, se Deus quiser, também sinalizar as cadeiras prioritárias, né, do nosso plenário. Vamos poder dar mais segurança para que as pessoas portadoras de deficiência possam acessar a nossa casa legislativa com a maior segurança e dignidade que elas merecem. Agradecer a eles pelo empenho, porque se dispuseram a estar aqui com a sua equipe para fazer a instalação, né, de um modo muito parceiro e muito amigo, desses pisos táteis que chegaram à nossa casa. Agradecer o secretário também, Arthur, né, do Meio Ambiente. O Arthur, eu havia telefonado para ele com uma demanda lá da Rua 2, a rua onde a minha mãe reside, no bairro Vila Grinim, e ele pôs-se prontamente, Carlinhos, a estar lá conversando, dialogando com os moradores, e eu acho isso muito importante, uma equipe de secretários que participe ativamente das demandas da população. Eu tive uma boa impressão, né, dessa equipe de trabalho do Dr. Paulo, quando, no primeiro dia, quando eu vi a Rosângela, eu vi ela atendendo o povo na porta da Secretaria de Saúde. Né? Então, assim, isso demonstra um comprometimento com o trabalho que vocês vêm desempenhando. O Arthur é muito solícito quando a gente pede a ele, e ele tem prontamente se colocado para atender as demandas que têm sido levantadas. Inclusive, agradecer ao Dr. Paulo, né, pegar o gancho aqui, né, do Fabinho também, que esteve presente nessa solicitação. Hoje começou a instalação da drenagem pluvial da rua Deusmiro Teodoro, a rua 1, no bairro Vila Grinim. E a tão sonhada instalação da rede pluvial, que dará origem, se Deus quiser, daqui a alguns dias, né, alguns meses, a pavimentação daquele lugar que a gente tanto almeja. Né? É, a gente vem vendo que o Dr. Paulo vem cumprindo o compromisso dele de campanha em dar uma repaginada no bairro Vila Grinim, e a gente pode ver isso, que hoje a gente tem um pouco mais de dignidade em reconhecer os feitos que são feitos pelaquele bairro. Agradecer aqui, senhor presidente, ao setor odontológico do município. Eu acompanho muito as redes sociais e eu pude verificar que eles estão levando, foi objeto de uma indicação que a gente havia encaminhado também ao executivo, um programa que já existia anteriormente, mas está sendo aprimorado agora, que é a escovação assistida. Eu acho isso muito positivo, Rosângela, levar para as escolas o treinamento preventivo aos nossos alunos, orientar como se escova, né, da maneira correta a escovação e a maneira, né, de prevenção de doenças associadas ao aspecto odontológico mesmo. Eu pude acompanhar a Shirley e aos demais colegas, Carlinhos, que eles já estão fazendo isso, deram um pontapé inicial nessa questão, e isso muito agrega para as nossas crianças da rede básica de ensino. Né? É um programa que deu muito certo no passado, estava paralisado, e eu cumprimento vocês pelo retorno, Rosângela, dessas atividades que agregam muito. Para finalizar, eu estive também com moradores ali da rua Albertino Soares de Melo. É, nós temos um problema, o Zé é daquela região, e ele sabe muito bem, aquela região ali carece de uma drenagem pluvial. Ali nós temos um empoçamento quando chove, né, em determinadas ruas, que dificulta muito o tráfego das pessoas que deslocam pelaquelas ruas. Então, pedir uma atenção, né, a essa drenagem pluvial, é a área de escoamento da água e a melhora da iluminação pública. Eu acredito que vai atender muito bem aos moradores ali, né, do bairro Atalaia, e também pega ali um pouco da Lagoa de Trás. Muito obrigado, senhor presidente.
Tempo esgotado.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Convido o vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, dando continuidade aqui, até eu vou pedir o Felipe para passar umas fotos. Eu estava mostrando para a Rosângela aqui, né, a dificuldade do morador para entrar com o carro na garagem, para sair de carro. O poste está bem paralelo ali, né, bem encostadinho na entrada. Ali na rua Lavra, 532. Então, pedi aí o município para dar uma olhada, entrar em contato com a CEMIG, né, para ver se a gente consegue resolver essa situação. E ali embaixo, ó, A gente tem que olhar que no pé do poste ali, ó, já está bem trincado. E até a questão de segurança também. Então, pedir aí ao pessoal da prefeitura para notificar a CEMIG, fazer uma avaliação para remover esse poste desse local e colocar um pouco mais para baixo, com mais segurança, para atender, né, aí o morador dessa residência. Porque ali, além da dificuldade de colocar o carro na garagem, tem a questão da segurança, né, que ele precisa, porque esse é o último poste, e ele é que praticamente ele segura, firma os demais. Né? Então, pedi aí, Felipe, fazer uma indicação para nós, fazendo favor, tá? Para pedir à prefeitura aí, para intervir aí e notificar a CEMIG para esse respeito aí. Tá bom? No mais é só. Muito obrigado.
Sem mais inscritos, senhor presidente.
Passaremos a ordem do dia. Condição e votação da moção número 020-2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Hueto da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Wedes Oliveira. De congratulação e aplauso ao projeto Abrindo Caminhos, pelos relevantes serviços prestados à sociedade do Iense. Coloca em única discussão a moção 020-2021. Coloca em única votação a moção número 020-2021. Declaro aprovada por 8 votos. Única discussão e votação da moção número 021-2021. Autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Hueto da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Wedes Oliveira. De congratulação e aplausos à Associação de Amparo aos Portadores de Câncer de Piuí e Região, Arildo Gonçalves, pela assistência prestada aos pacientes oncológicos e seus familiares do município de Piuí e Região. Coloca em discussão a moção número 021-2021. Coloco em única votação a moção número 021-2021. Declaro aprovada por 8 votos. Única discussão e votação da moção número 022-2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Hueto da Silva, Shirley Elaine Gonçalves Faria, Gilvan Antônio da Silva e Wilde Wedes Oliveira. De congratulação e aplausos ao escritor piuense Ricardo Messias Marques, pelo lançamento da obra literária Com Carinho, Fernando. Cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Coloque em única votação, coloque em única discussão a moção número 022-2021. Coloco em única votação a moção número 022-2021. Declaro aprovada por 8 votos. A Câmara Municipal de Piuí, por meio da presidência do vereador João Marcos Macedo Silveira, convidou a secretária Rosângela Aparecida Terra e Guerra, secretária municipal de saúde pública, para participar dessa sessão, com a finalidade de explanar sobre a campanha Novembro Azul, reforçando a importância da conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, ressaltando os cuidados preventivos com a saúde física e emocional do homem. Neste momento, passa a palavra à senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, ao pessoal que está nos assistindo. Então, né, fui convidada para falar sobre nossa campanha, né, e sobre o Novembro Azul. Enfim, o Novembro Azul, né, é um nome que foi dado, né, ao movimento internacional que foi criado para conscientização do câncer de próstata, né, e alerta ao homem, né, da importância do diagnóstico precoce, do câncer de próstata, né. É, foi criado isso em 2003, o mês, por que o mês de novembro? Porque dia 17 a gente comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né? Então, o Ministério da Saúde, ele dedicou esse mês, né, para sensibilização dos homens e também dos profissionais de saúde quanto às ações de cuidados, de prevenção, promoção, proteção de saúde, né? E não só ao câncer, mas também à saúde do homem, né? A saúde integral do homem. Nós, esse ano, a gente aproveitou o slogan, né, do Ministério da Saúde, não sei se vocês viram. A gente pôs Novembro Azul, o mesmo mudou e a cor também. Mas a luta contra o câncer continua, né? Porque o Outubro Rosa veio, né, e vem o Novembro Azul em seguida. Então, nós iniciamos, foi muito rápido, a gente agora, graças a Deus, né, as coisas têm melhorado em relação ao Covid. Nós vamos estar, como as coisas estão mais estabilizadas, né, nós vamos, estamos programando, queria primeiro agradecer até ao Dr. Paulo, né, que foi super... assim, aprovou, né, nossa sugestão, né, da gente estar trabalhando dessa forma. A cultura, né, na pessoa do Thiago, a saúde e também o esporte. E também tem um apoio do Amparo. Nós vamos lançar uma campanha, provavelmente nesse domingo, né, com uma caminhada de conscientização à saúde do homem. Então, assim, o mais importante aí vai ser o departamento do esporte, né? Que hoje eu conversei com o Matheus. A gente vai trabalhar e eu convido todos vocês e toda a população, todos os homens, né? E a gente vai estar fazendo essa caminhada. Amanhã nós vamos fazer esse percurso, né? E a ideia é abrir, né, fazer essa abertura, iniciando a nossa campanha do Novembro Azul com essa caminhada. Né? Hoje nós temos que estar atento, lógico, ao Covid, mas a gente está numa situação melhor. Lembrando que eu estou muito feliz que hoje nós tivemos um caso. 3 dias nós ficamos sem nenhum caso. Né? Isso até a gente tem que não agradecer muito primeiro a Deus, né? E depois a vacina, né, que eu acho que nós chegamos num patamar, quando a gente fala assim nós recebemos até parabéns na última reunião de CIP, quando a nossa micro PIUI já ela está na frente de 93% total, né, da nossa micro. Quando a gente olha a faixa a população em relação ao estado, a gente atingiu 93% só PIUI. Quando a gente olha o nosso cadastro nos PSFs, a gente está com 89, alguma coisa, né? Se a gente for levar em consideração ao vacinômetro do estado, a gente já ultrapassou 93%. Mas a intenção não é essa. Eu acho que a intenção é a gente vacinar toda a população, que se Deus quiser, todos vão se conscientizando para isso, né? E a gente chegar como a gente está chegando, se Deus quiser, né? Mas o importante é que nós vamos fazer uma coisa segura, mais segura, né? Essa caminhada. E essa ação é uma ação diferenciada, onde a gente vai promover, conscientizando a população sobre a importância do homem se cuidar, né? Porque o homem é mais assim desligado, né, gente? Eles não fazem a prevenção como assim as mulheres fazem, né? Nós somos mais preocupadas, né, do que o homem. O homem só procura o médico quando ele está doente, né? E às vezes não tem jeito de fazer mais nada, né? Prevenção é muito importante. E nós vamos então fazer esse percurso amanhã de manhã e vamos estar colocando, né, nas redes sociais, né? Vamos estar falando dessa caminhada que vai ser o pontapé mesmo inicial da abertura da nossa campanha. E depois a gente vai fazer, dia 18, uma palestra. Primeiro nós vamos convidar a Marisa, fisioterapeuta, que vai estar fazendo para nós um aquecimento, um projeto legal que ela está fazendo em relação ao NASF, né, toda a equipe do NASF, um trabalho legal de saúde em ação, né? E ela fez uma apresentação muito bacana na abertura desse programa, desse projeto. E eu gostaria até de convidá-la, ainda não fiz o convite, mas eu tenho certeza que ela vai, a gente fazer essa abertura com esse aquecimento, que foi muito bacana mesmo. Acho que o João estava, né? O Reinaldo, né, Reinaldo? Você estava, né, na abertura, eu acho que foi muito bacana. Depois nós vamos fazer uma palestra, né, com um médico, que a gente já convidou, mas a gente está aguardando, né, ele dá um ok. Nesse dia, a gente vai estar coletando à noite mesmo, nós vamos estar coletando PSA das pessoas que queiram, né, fazer acima de 45 anos, né, que geralmente é acima de 50, mas quando a pessoa tem alguém na família que teve câncer, né, que tem algum problema na família com câncer, a gente pede para fazer essa prevenção acima de 45 anos. Então, nós vamos, a partir do dia 16, que vai ser na terça-feira, durante a semana toda nós vamos estar coletando, o laboratório vai estar lá do lado, aquela tenda ao lado da vacinação, né? Daquele centro emergencial, a gente vai estar fazendo os exames de próstata, né? Lembrando que a gente vai estar colocando também na mídia, porque as pessoas que queiram fazer o exame, ela tem que ficar no mínimo, né, um dia sem andar de moto ou de cavalo, né, e 2 dias sem relacionamento sexual, né, para não dar interferência aí no exame, no resultado de exame. E acima de 45 anos. Então, as pessoas que queiram ir, nós estamos lá na dia 16, 17, 18 e 19. E dia 18, nós vamos fazer também a coleta à noite, né, uma vez que nós vamos ter essa palestra lá no... E depois vai ter um showzinho, né, o Tiago, é onde entra a parceria do Tiago aí. Nós vamos ter um showzinho ali de fora, enquanto os homens vão fazendo exames, vão curtindo um sonzinho da Casa da Cultura. Certo? E é isso, eu acho que dessa forma, né, a Amparo também vai estar lá nos apoiando, vendendo camisetas, né? Eu acho que ela não tem camiseta de novembro azul, mas ela tem de outubro rosa, né? E é isso. Eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Pessoal que queira ir no PSF. Nós tivemos agora uma alteração, aproveitando, né, que nós estamos aqui, deixando vocês a par do que a gente está fazendo. Nós aproveitamos que a gente já estava com Covid à tarde, né? E visto que assim, a demanda nossas metas está muito ruim, porque a gente só trabalhou Covid, né, gente? O ano todo, Covid, Covid, Covid. E as pessoas continuam adoecendo e nossas metas estão ruins. Então, o que nós fizemos? Nós deixamos demanda espontânea de manhã, nos PSFs, né? E reunimos com todos os PSFs, médicos, enfermeiros, técnicos e agentes, e pedimos para eles fazer uma agenda. E nessa agenda, por exemplo, o PSF Bossué Costa, todas as tardes ela vai ter, em vez de ser uma demanda espontânea, vai ser agendamento. Por exemplo, vou dar um exemplo, segunda-feira, hipertensão e diabético. Aí deixa 7 consultas para isso, depois a gente tem 3 de urgência, depois a gente tem 5 para mostrar exames, né? É ou para preenchimento de TFD, de algum documento. A mesma coisa nós vamos fazer na terça com gestante, na quarta com atendimento à criança, puericultura, na quinta, saúde da mulher. E na sexta-feira a gente deixa para visita. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas cada um vai ter sua agenda. Por quê? Com isso, a gente continua atendendo, fazendo nossos atendimentos de forma correta, como funciona um PSF, né? O João sabe disso, que PSF ele tem que ter demanda espontânea e tem que ter agenda, né? Nós vamos fazer um trabalho correto, um PSF de verdade. E à noite, a gente continua com Covid nos 4 PSFs, né, que são 2 unidades de saúde, que vai ser o TO e o Rural, onde a gente já faz esse atendimento, e também no Dona Tina e Totonha Tomé. Lembrando que assim, a gente está com uma demanda, é lógico, é síndrome gripal, né, vai ser por agendamento, mas às vezes as pessoas vão lá só para fazer teste, tem que saber se no dia está certo de fazer o teste, né? Então é isso, é a mesma forma, porém dessa maneira, visto que assim, tá dando para atender normal, e também visto que a gente não tinha esse atendimento noturno, né, gente? A gente, desde o início do mandato, a gente começou com esse atendimento noturno, colocamos Covid, vamos continuar com ele, né, até que a gente possa depois voltar ao normal com esses atendimentos noturnos em atendimentos normais, se Deus quiser, que é o Saúde na Hora. Bom, acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa?
Pela ordem, senhor presidente. Rosângela, só agradecer, né, você, a sua participação, dizer que não é muito meu forte, não, fazer caminhada. Mas eu vou me esforçar para estar presente no domingo para acompanhar, né? Andar devagarinho sempre, mas constante, se Deus quiser. Né?
Vamos fazer um percurso pequeno, que aí você vai. Né, Carlinhos?
Você não põe um percurso muito longo, não, que senão sobrecarrega
pode,
a gente.
Pode deixar.
Mas parabéns, viu? Deus continue iluminando e abençoando o seu trabalho e que você continue com essa mesma seriedade que você tem para conduzir, se Deus quiser, aí a saúde do nosso município. Né, nesses 4 anos aí, se Deus quiser. Um abraço.
Eu que agradeço o apoio de vocês, né? E agradeço o apoio da nossa equipe, né? Que é, assim, tem feito possível e impossível para as coisas darem certo, né? Obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Perfeito.
Queria agradecer, né, a Rosângela por estar aqui hoje presente, para estar explanando para a gente aqui. Agradecer ao doutor Paulo por ter colocado você, né, à frente da saúde nossa, que graças a Deus você tem conduzido muito bem, só tem que parabenizar e agradecer a sua dedicação, da sua equipe, né, para estar fazendo pela nossa comunidade, pelo nosso povo, o que você tem bem fazendo. E eu queria, né, aproveitar o gancho do João, no domingo eu até não vou estar aqui, senão eu iria nessa caminhada, né, vou estar levando o Gilvan para conhecer nossa, é Aparecido Norte. Então nós vamos estar rezando para vocês lá para fazer uma bela caminhada e que seja um sucesso. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Perfeito, mano.
Rosângela, eu também quero cumprimentar toda a equipe da saúde. Cumprimentar o prefeito. Cumprimentar aí. Porque a gente vem acompanhando de perto e vê o trabalho bem feito que está sendo feito por todo o pessoal da saúde. A gente vê que vocês pegaram um ano difícil com essa pandemia. Não tem horas para estar trabalhando. A gente vê as campanhas aí de perto. e ver todas as campanhas, o pessoal todo envolvido, a gente vê a Câmara Municipal também participando, né, apoiando os eventos aí, as campanhas. E isso é muito importante, porque quem ganha é a população, né? Eu falo que, até falei na reunião passada, porque às vezes as pessoas, ainda mais o ser humano, o homem, eu falo o homem em si, né? Como você mesmo disse, ele não tem o hábito, como a mulher, de estar procurando, né, acompanhamento, procurando os médicos aí. E quando chega aí é porque a coisa já está feia mesmo, né? E a hora que chega lá também, aí acabou, né? Faz o que quiser e eles não tem que falar mais nada. Então, essa campanha é muito importante, a gente tem que fortalecer ela a cada dia. E, se Deus quiser, nós vamos estar presentes sim no domingo, né? E pode contar com a gente aí, e a gente reconhece de perto o trabalho de vocês. E dizer ao João Marcos, que ele pode caminhar tranquilo, que nós vamos pedir o SAMU para acompanhar. SAMU acompanha qualquer coisa. SAMU, né? Leva ele para Santa Casa. Um abraço, Rosângela, um abraço aos demais vereadores aí.
Eu também gostaria de te agradecer, Rosângela, pela presença. Né, explanar seus conhecimentos aqui para nós, para a população, né? E parabenizar você, que igual a gente estava conversando na anterior reunião aqui, né? O Covid, graças a Deus, está indo embora, né? 3 dias sem nenhum caso, hoje foi um caso, né? E assim, em nome da população de Tuí, igual o Júnior falou, nós temos que te agradecer pelo seu carisma que você prestou seu serviço aqui, frente à secretaria. Você foi iluminada por Deus, parabéns, fez um excelente, está fazendo, né? O povo precisa de você ainda, mas esse ano a gente sabe que foi um ano totalmente difícil, e você foi brilhante, parabéns, e muito obrigado pela presença aqui hoje. Em observância ao ato da presidência 012-2021, peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer uso da palavra.
Não há inscrito, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Só pedir, senhor presidente, pela ordem para a Rosângela depois, para a gente registrar uma foto no final. Viu? Só lembrar. Eu, no mais, não tenho mais nenhum inscrito.
Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.